Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jovempan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril de 2017. Aqui comigo no estúdio, Vera Magalhães. Vamos falar de tudo menos de futebol, tá certo, Vera?
Podemos obrigado falar pela recepção. De futebol, tô de tricolor aqui, uma vez tricolor, sempre tricolor. E a Páscoa, o coelhinho foi bom, Patrícia?
Foi ótimo, foi ótimo.
Então tá
foi tudo menos
que
futebol.
O que tá rindo do que aí, Andreasa Cansada? Deu Vasco aí no Rio, não?
O Flamengo não jogou, Vera Magalhães, mas acho que aí em São Paulo, no Morumbi, teve chocolate.
Foi um passeio, viu? Foi um passeio. A gente conhece bem aquele estádio lá, viu?
É.
Muito boa tarde, Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bom, Patrick. Um abraço para Vera, para o Carlos Andreasa e para os nossos amigos da Jovem Pan. Vamos lá.
Vamos com tudo, então. Vamos aos destaques desta segunda-feira, gente. Assuntos quentíssimos hoje. Entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. O presidente Michel Temer admite que é provável que alguns ministros fiquem desconfortáveis e saiam após as delações da Odebrecht. Mais detalhes daqui a pouquinho com a reportagem do Thiago Uberreich. Parte da lista de Fachin deve ser direcionada para outros relatores dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente vai tratar desse tema também hoje aqui. Votação na Câmara, que aprovou a abertura do impeachment de Dilma Rousseff, completa hoje um ano. 39 deputados que participaram da sessão respondem a acusações de delatores da Odebrecht. Em artigo na Folha de São Paulo, o senador Aécio Neves se defende de delações e, nesse caso aqui, defende a separação do joio e do trigo. Falando em delação, o ex-executivo afirma que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu em casa R$350 mil de propina em espécie. Vamos falar de reforma da Previdência, também é o tema do nosso ouvinte de hoje, né? A mudança deve garantir, já na largada, 70% do valor do benefício para quem contribuir por pelo menos 25 anos. E para que o trabalhador continue na ativa, ele ganhará um percentual por cada ano adicional de contribuição. Sobre esse tema, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte. Você acredita que essas novas mudanças vão trazer um impacto positivo aos trabalhadores? A gente vai falar da reforma da Previdência, a Vera vai explicar certinho tudo como é que vai funcionar.
Eu, hein? Chama Denise Campos de Toledo, pelo amor de Deus.
O tema realmente é bem complicado. Mas mande a sua participação.
Vera
aqui.
Sabe tudo.
Sabe tudo, sabe tudo. Dá a participação do ouvinte pelo WhatsApp no número 11931170620. Estamos em AM e FM e também por imagens pelo YouTube, pelo Facebook. Aliás, pelo YouTube já estamos com quase 25 mil assinantes. Daqui a pouco a gente está batendo aí na meta de 50 mil assinantes. Bom, gente, primeiro tema de hoje, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Vera participou da entrevista. Temer não fugiu de questionamentos sobre a Operação Lava Jato e as delações da Odebrecht e se posicionou sobre os ministros citados. Quem traz mais informações de um resumo da entrevista é o nosso Thiago Uberreich.
Oi, Patrick, Vera, Andreasa, Marcelo Madureira. Bom, vocês já ouviram, obviamente, aquela frase que a porta é a serventia da casa. E a Vera gosta muito dessa expressão. Em relação aos ministros de Michel Temer que estão envolvidos na lista da Odebrecht, O que que vai acontecer a partir de agora? Eles serão demitidos, não serão demitidos? Na entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre a celeridade desses processos e destacou, vai ou não vai demitir os ministros?
Eu creio que neste caso, viu, Vera, eu não creio que vá a denúncia para as calendas. Eu acho que a denúncia virá muito proximamente. Eu acho que o Supremo vai agilizar, o Ministério Público vai agilizar a investigação. Eu não vou colocar para fora, perdão, até peço desculpas pela expressão, mas não vou demitir ou exonerar, simplesmente porque alguém falou de outro. Quando houver provas robustas, e a prova robusta mais evidente se dá pela hipótese da denúncia, daí é que eu começo a tomar providência.
Bom, na entrevista ele também falou sobre o possível acordão para salvar a classe política do país. Michel Temer negou que tenha conversado sobre isso com o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom programa para vocês.
Vera Magalhães, começo com você. Não tem provas robustas ainda, Vera?
Começo a tomar providência a partir do momento que houver provas robustas e este momento mais evidente é a partir da denúncia. Ou seja, pessoal, não vai acontecer no espaço de governo do presidente Michel Temer. Ele tentou, como diz aí o Thiago Berraes, instar os ministros a pegarem o caminho da roça. Só que eles não vão fazer isso, pelo simples fato de que eles não querem cair na mão do Sérgio Moro. Então eles vão fingir que não entenderam a indireta, vão ficar exatamente onde estão. Ele só vai começar a tomar providências quando houver prova robusta e vai ficar todo mundo onde está. São 8 os ministros mencionados. Um deles, o chefe da Casa Civil. Mencionado não por qualquer coisinha, mencionado por levar dinheiro vivo da Odebrecht para o PMDB, não só dinheiro de campanha, dinheiro fruto de propina de contratos da Petrobras, aqueles contratos para administrar ativos podres da Petrobras, que teria sido negociado na presença dele, presidente da República. Ele disse que isso é uma inverdade. E aí não entrou muito em detalhe, disse que ele cita até pessoas que não estavam no tal encontro, que teria ocorrido em 2010, mas não se estendeu sobre o encontro. A verdade é que o presidente manteve aquele critério que ele tinha anunciado antes da nação ficar chocada com o teor das delações, e é um critério que claramente não atende mais o momento político por que passa o país.
O Andreas, até lembrando um pouquinho o programa de quinta-feira, o Temer acha que preside o Japão, onde político corrupto deixa o cargo por vergonha ou desonra ou não?
É, ele sabe que ele não está no Japão, né, meu caro Patrick Santos? E agora ele faz uma aposta interessante. É preciso também interpretar as coisas ao reverso. Quando ele diz, se mostra confiante em que o Ministério Público apresentará a denúncia, as denúncias ao Supremo brevemente, ainda nesse ano, ele diz, deixa claro, ele não diria se não fosse assim, deixa claro que tem a absoluta fé, convicção de que não será assim. E eu concordo. Sim, como ele disse, a verdade é que a apresentação da denúncia, das denúncias para o Supremo, só nas calendas mesmo. Tá? Bota para frente, vai demorar. O Supremo, de sua parte, não... A Vera tem falado sobre isso, inclusive ontem, num artigo dela primoroso no Estadão. O Supremo não se preparou, porque sabia que se defrontaria com isso, não se preparou, não tem estrutura para receber as denúncias. Ou seja, ó, bota tempo aí. A aposta de todos eles, governo, governistas e oposição, agora firme, é que isso seja empurrado, ou seja, que o Supremo não consiga descascar esse abacaxi até as eleições. E para que eles possam disputar a eleição, um apontando entre joio e joio quem é o melhor.
Você, Marcelo Madureira.
Primeiro eu queria, digamos assim, saudar o fato do presidente Michel Temer estar vindo a público responder perguntas de repórteres que não são amestrados, né? Ele teve na Jovem Pan hoje, agora também teve na Band, se não me engano, acho que foi sábado à noite, também assisti. Eu acho que isso é muito positivo.
Foi ontem à noite, bem na hora do chocolate tricolor.
É na Band?
Foi.
Não, ou na Jovem Pan?
Na Band foi.
É que... Não, na Band. Não é bandidagem, pessoal, é bandeirante, por favor. Mas olha só, eu acho isso positivo, né? Principalmente, como eu estava dizendo, dele não se submeter a blogueiros e repórteres amestrados e responder coisas assim, de perguntas bastante difíceis, apertadas. Agora, eu até acredito, Vera, que ele tentou constranger alguns dos ministros dele, né, que estão mais do que envolvidos, claramente envolvidos no Lava Jato, e esses caras, como você bem observou, eles não querem abrir mão do foro privilegiado, porque senão vão cair no Moro privilegiado. Então, o Brasil é o país dos caras de pau, dos caras sem escrúpulos. No Japão, o ministro não só pede demissão, como faz seppuku, né? Harakiri, o suicídio ritual. Né? Ou seja, as pessoas têm vergonha na cara. Aqui no Brasil, a nossa civilização macunaímica, tropical, o cara rouba e acha tudo muito engraçado. Eu vejo isso pelos depoimentos do Emílio Odebrecht, né, o cinismo. Só falta ele, o advogado dele, cair na gargalhada. E eu me sinto como brasileiro, um cara que paga impostos e tal, que acredita nesse país, completamente esculachado. Mas fazer o quê? Eu acho que ele fez o que ele pode fazer, Vera. Aos ministros cabe pedir demissão e eu ao presidente, né, constrangidamente aceitar. Mas os ministros fazem cara de paisagem.
Eu acho que ele pode demitir, né? É uma prerrogativa dele demitir.
É, tá bom. Mas ele não vai fazer isso também, porque ele não é maluco.
Outro trecho da entrevista também, ele destacou, né, Vera, que não tem acordão nenhum aí com o Fernando Henrique.
Ele disse que as visitas ao Lula foram na época da morte da dona Marisa e que eles podem sentar para discutir apenas a reforma política, mas não acordão. Na verdade, eles podem até tentar, mas realmente não tem o menor espaço para um acordão diante de tudo que veio, né, a público já. Já está todo mundo pelado no salão, não tem mais como cobrir com a mão as partes pudendas. Não tem espaço.
O problema
acordão
é esse.
Geral,
o
não
problema
tem
é
espaço.
Exatamente esse.
Não acho.
É claro que eles não vão se reunir, sentar os três numa mesa e discutir as soluções. Mas os três, Michel Temer, Lula e Fernando Henrique, têm problemas em comum e interesses em comum. O principal interesse é que seus partidos consigam chegar a... Eles podem até estar mortos, mas não enterrados, a 2018. Então, nesse sentido, para isso, eles vão conversar, sim. Uma tentativa de fazer com que o establishment político brasileiro se proteja, se una contra os que eles consideram oportunistas ou aqueles de fora do tradicional establishment, para que lancem mão. Então, não há um acordão, não estão sentados, mas há sim conversas, interesses em comum. Todos os três, cada um com o seu grau, todos estão citados na Lava Jato. Todos têm costuras de recomposição a serem feitas. Não vamos subestimar a reforma política que com o aval dos três, dos partidos dos quais eles são líderes, importantes líderes, está sendo costurado no Congresso. É o que fará com que o Brasil tenha, inacreditavelmente, porque terá atenção, financiamento público de campanha. O PT sempre sonhou com isso. Vão conseguir agora. Eles vão acabar com as coligações proporcionais e vão fazer avançar o voto em lista fechada. Tudo isso para preservar algum poder. É o interesse de todos eles. Claro que há um acordo. Não assim como se diz, mas que há um acordo, há.
Concorda, Madureira?
Não concordo, não. O próprio presidente Fernando Henrique se apressou, assim que saíram essas notícias, a colocar no seu blog lá um vídeo dizendo que não tem conversa, não tem acordão, por mais que ele tenha envolvimento, quem vem acompanhando as denúncias, há de ver que existem diferenças completas entre o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Temer e esse que foi ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e essa senhora também, Dilma Rousseff. E evidentemente que o Fernando Henrique não vai borrar a biografia dele chafurdando, fazendo acordo nesse lodaçal aí petista, PMDBista, né? Principalmente no PT. Eu não consigo enxergar, Andreasa, sinceramente, não consigo ter esse mesmo ponto de vista que você está tendo, esse ângulo que você está vendo da questão, qualquer acordão possível, qualquer reforma política vis-à-vis o que a gente tem assistido à televisão nos últimos dias. Não me adianta vir com pesquisa, com o Nordeste. O que a gente está vendo é que o Brasil foi assaltado por uma gangue, uma quadrilha. Quer dizer, qualquer pessoa medianamente informada não vai aceitar com esses políticos que estão aí nenhum tipo, ou seja, voto de lista, seja nada que venha dessa classe política que está aí, vai ser aceito pela sociedade. Essa é a questão.
Eu discordo em...
Eu não consigo entender seu...
Peraí.
Fala, Vera. Vai, Vera.
Eu discordo em parte dos dois. Eu acho que eles gostariam do acordão, se acordão fosse possível. Eles sentariam numa boa e fariam esse acordo, e o Fernando Henrique não teria problema nenhum em manchar sua biografia, mesmo porque eles já amaciaram para o PT em 2006, na época do Mensalão, de livre e espontânea vontade. Tomaram a iniciativa numa reunião no gabinete do senador Tasso Gereissati, da qual o próprio Fernando Henrique participou. O Aécio Neves foi um dos entusiastas de se poupar o Lula, porque diziam que o Lula estava morto e seria vencido nas urnas. E vimos no que deu. Portanto, eles iriam para um acordo... Felizes da vida, ainda levariam flores e bombons. Não é essa a questão. A questão é que não tem espaço mais para acordão. E a questão é que o acordão vai esbarrar nas conveniências de cada um. Aqui em São Paulo, por exemplo, José Serra e Geraldo Alckmin já vão começar a divergir na hora das suas próprias defesas. Na hora de dizer no governo de quem foi que foi selado o contrato XYZ, isso já começa a aparecer nos outros lados de todos os... Então, quando começar o salve-se quem puder... O acordo vai para o brejo. Então, é por isso que eu acho que não tem espaço para acordão. Muita coisa já veio à tona. Mas eu acho que se eles quisessem, eles podiam. E eu discordo do Andreas, eu não acho que vai aprovar financiamento público, porque aí eu concordo com o Madureira, acho que as pessoas não vão aceitar. Eu acho que as regras que vão vigorar para a eleição em 2018 vão ser as mesmas de 2016. Eleição minguada, pobrinha, e vamos que vamos desse jeito e ver o que se salva.
Vai, Andreas, rapidamente para a gente trocar o tema aqui.
Pessoal, a sociedade pode espernear à vontade, tá? Eu mesmo espernearei. Aliás, tenho esperneado contra isso aqui diariamente, contra essa chamada reforma política, que é mentirosa. É uma reforma de sistema eleitoral. Eles precisam fazer alguma coisa. Há um consenso, que a meu ver é artificial, em Brasília, de que o modelo de 2016, esse que a Vera fez referência, não funciona, que é o da doação individual. O Brasil não teria tradição, como os Estados Unidos, nesse modelo, e precisaria encontrar outro, que, como diz o próprio Rodrigo Maia, liberal, hein, do DEM, a democracia custa caro. Então, eles vão fazer avançar o financiamento público de campanha, com o nome que tiver, Tesouro Nacional, botando a mão no Tesouro Nacional. Isso é conveniente a todos. Estão todos de acordo, trabalhando para isso, que é o sonho do PT. Então, a sociedade pode bater o pé à vontade. O que eu tenho dúvida é o voto em lista fechada. Mas se eu tivesse que apostar, se eu tivesse um real... Eu apostaria no voto em lista fechada. Então, não é um acordo que todo mundo senta, como eu disse, clássico, mas estão todos conversando porque têm os mesmos interesses. E outra coisa sobre a reputação do Fernando Henrique, ele é muito diferente do Lula. Eu sou o primeiro aqui a bater na tecla também de que é preciso separar o joio do joio. Há joio mais podre nessa podridão toda, correto? Mas o Fernando Henrique é o príncipe da reeleição. Tá? Muitas das práticas que estão consagradas agora e que resultaram antes do Mensalão, foram plantadas pela cultura da falsa artificial do Fernando Henrique em 97 para fazer aprovar a reeleição, que mexeu nas regras do jogo em seu benefício próprio. Aquilo foi um escândalo e não foi barato. Não foi barato. Então, vamos também ter um certo cuidado na hora de nos associar à imagem de político.
Bom, vamos a um outro político aqui do PSDB, você está mencionando o Fernando Henrique. Andreasa, quem também reagiu às delações foi o Aécio Neves. Em artigo na Folha de São Paulo de hoje, o senador do PSDB se defendeu das acusações e pediu para separarem o joio do trigo, afirmando que tão injusto quanto tratar de forma diferente o que é igual, é tratar de forma igual o que é diferente. Ele tentou explicar que as acusações que são feitas a ele são diferentes das feitas contra Lula e outros políticos. Convenceu aí o artigo, Marcelo Madureira?
Olha, para mim, eu acho que sempre você tem aquela possibilidade de provar que é a sua inocência. Agora, hoje mesmo, vendo na televisão, já se mostrou, por exemplo, lá o voucher, o papelucho lá do depósito na conta lá, indicada pelo José Serra na Suíça. Né? Os e-mails trocados, combinando os pagamentos de vários políticos. Eu acredito que essas investigações todas aí que foram feitas e que foram apresentadas aí, estão sendo apresentadas, elas estão todas embasadas em provas materiais. Que eu acho que isso foi o grande equívoco dos políticos, achando que no mundo hoje da cibernética, no mundo digital, você não teria condição de rastrear, mas pelo contrário, está tudo rastreadinho. Inclusive, eu acho que esse período aí de levantamento de provas vai correr muito rápido, porque as provas já todas existem. Entendeu? Agora é aquela história, a pessoa sempre tem o direito de se defender, evidentemente, é um direito importantíssimo, né? É garantido na Constituição. Agora, eu não estou conseguindo ver até agora, fora o discurso dos políticos dizendo que todas as doações foram legais, que tudo que ele tem está direitinho, que ele é mais inocente que a Branca de Neve e os Sete Anões, até agora, de concreto, eu não vi nada, principalmente com relação ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é aquela história, ver para crer, apresente concretamente a sua defesa, porque a acusação tem provas.
Ô Vera, e aí, você sobre esse artigo?
Até pedi para o Silvio separar essa imagem que está atrás do Patrick, que a esquerda está o joio e a direita está o trigo. Porque se eu tivesse que separar um e outro, eu jamais saberia. Também como eu não sei o que é bugalho, então eu saberia diferenciar os alhos e os bugalhos. O que eu sei é que o senador Aécio Neves é acusado de ser joio também, não só trigo. Por quê? Porque ele é acusado de ter comandado dois consórcios, dois cartéis. Um cartel para construção da cidade administrativa, obra do seu governo, que foi superfaturada, já visivelmente direcionada para as empreiteiras ganharem, mediante pagamento de propina. Segundo cartel, que ele teria orientado a participação da CEMIG, uma empresa que estava sob sua responsabilidade, para participar de uma obra lá no Rio Madeira, de uma hidrelétrica que era do governo federal. E ele teria dito que a empresa só participaria mediante o pagamento de propina. Então, o que estão acusando é de ser joio. Ele tem de provar que ele não é joio e não pedir para ser colocado no cesto do trigo. Ele tem que mostrar que ele não recebeu propina, é disso que se trata. E o Ministério Público vai colocar um componente a mais nessas acusações, que está na manchete do Estadão de hoje, que é o componente achaque. Quando o político for pego achacando a empresa, saindo para ali para o ataque e dizendo, olha, eu quero tanto para te dar tanto, isso vai ter um componente a mais para majorar a pena. Portanto, a missão do senador Aécio Neves é mostrar que ele não recebeu em Singapura. Ele disse que quando o BuzzFeed publicou essa reportagem, era tudo absolutamente falso. Está lá na delação. Ele disse que não estaria nem na delação, que ele recebeu numa conta em Singapura em nome do amigo Alexandre Ascioli. Isso está na delação. Por enquanto, ainda não apareceu o vídeo e o áudio em que o BJ diria da conta da irmã dele, Andréia Neves, em Nova York, que a revista Veja deu. Isso realmente ainda não apareceu, mas Singapura já apareceu. Então, eu acho que o artigo fica muito, muito ali na base do sofisma, essas coisas dos iguais, os diferentes, o joio e o trigo. Diga.
Vai lá, Maduro.
Não, hoje, só rapidinho, hoje a Odebrecht pagou nos Estados Unidos 2,6 bilhões de dólares porque se reconheceu culpada por corrupção em vários países, inclusive o Brasil. Então, você acha que a Odebrecht ia na corte americana reconhecer ser culpada, né, por corromper políticos em vários países? Né, nessa ordem de valor ia dar furo aqui no Brasil?
E esse é o tema.
Desculpa,
que a gente...
Andreas, com você.
E a gente vai, claro, discutir essa questão envolvendo a punição lá nos Estados Unidos. Ô Andreas, e você? Dá para separar o joio do trigo ou é joio do joio aqui no caso do Aécio?
Eu vou raramente concordar com o ex-ministro supremo Aires Brito, que publicou também um artigo na Folha, dizendo que o que há a se separar é joio de joio. Tá? Não há trigo possivelmente extraído dessa delação da Odebrecht, a joio. Mas há joios de natureza diferente. Eu sou o primeiro a falar isso aqui, sempre. Tá? Tem joio, e é tudo crime, mas tem joio de natureza eleitoral. Simplesmente eleitoral, caixa 2 eleitoral. O cara recebeu para fora e botou o dinheiro na campanha. É crime. Mas ninguém vai ser preso por esse crime, porque não há tipificação para isso. Vai pagar uma multa, vai dar-se um jeito, certo? Agora, há o joio...
O Célio Borges também falou
que
isso.
Entra, há o joio que entra na esfera penal, né? E aí é propina, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, vai embora. E, infelizmente, para ele, para o senhor Aécio Neves, ele está lambido pelo joio pior. Ele é... O que ele fez é da mesma magnitude do que fez o Lula e o PT? Não. Não é. O Aécio Neves não integrou um sistema de assalto ao Estado, de tomada do Estado, de ocupação do Estado, um projeto de poder, de permanência. Não. O PT, sim. O Lula, sim. Mas... há, contra o Aécio, acusações de natureza penal, gravíssimas. Só a cidade administrativa já dá para responder por uns bons anos. Então, senhor Aécio, tá ruim.
É bom ser celíaco nessa hora, que você não come trigo e aí você não precisa separar nada. Você simplesmente pede um negócio sem glúten e tá tudo livre.
Mais fácil, né?
Mais fácil.
Vamos ter que fazer um parlamento, vamos ter que fazer uma política sem glúten no Brasil.
É
sem
isso
glúten
aí.
E sem lactose.
Vamos nessa.
Bom, gente, vamos então à nossa primeira parada aqui no 3 e 1, só falando novamente, trazendo na pergunta do ouvinte hoje sobre a reforma da Previdência, né? O governo Temer voltou a ceder na reforma e reduziu o tempo para a aposentadoria integral. E sobre esse assunto, o 3 e 1 quer saber: você acredita que essas novas mudanças vão trazer um impacto positivo aos trabalhadores? Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no número 11... Você que está fora de São Paulo, 93170620. 93170620. Vai lá, Reginaldo.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
E vamos saber como é que está o trânsito em São Paulo, voltando de férias e animadíssimo com o seu Corinthians, o nosso Anderson Costa. O trânsito aí, Anderson, boa tarde.
Exatamente, boa tarde, Patrick, boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Nós já observamos aqui no aplicativo Waze, já problemas em algumas vias da cidade. Nesta segunda-feira, nós temos problemas no corredor norte-sul, ali na região do Parque do Ibirapuera. O trânsito travado agora, tanto para quem vai no sentido do aeroporto, quanto para quem vai no sentido oposto rumo à região central da cidade. Mas o caminho está mais difícil agora para quem segue rumo ao aeroporto, até a passagem ali pelo viaduto João Julião da Costa Guiar, tudo parado pelo corredor norte-sul. Agora, já outro ponto da cidade, estamos agora na ligação leste-oeste, travada também para quem vai rumo à zona leste da cidade. A partir da saída ali da região da Praça Roosevelt, trânsito bastante congestionado e vai assim até o acesso já à região da Radial Leste. E pela Radial Leste, o motorista também não tem vida fácil, trânsito já congestionado neste fim de tarde. Outro ponto da cidade, agora já ainda na região central, no caminho para a zona norte, motorista enfrenta dificuldades na Tiradentes para quem vai rumo a Santana.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com o 3 de 1 desta segunda-feira e parte da lista de inquéritos do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, deve ser redistribuída para outros magistrados. Os fatos que têm conexão com outros casos que já estão sendo apurados na corte devem mudar de relator, assim como os casos que não têm relação direta com o esquema de desvios relacionados à Petrobras. Os números de inquéritos que vão ser desmembrados ainda não foram definidos pela Procuradoria-Geral da República. Eu começo com você, Vera. Esse desmembramento deve ajudar no andamento dos processos? O que você acha?
Ajuda. Era ótimo que a ministra Carmen Lúcia viesse anunciar isso de público, né? Porque isso é do andamento processual. Portanto, não deveria ser uma informação de bastidor, deveria ser uma informação pública. Quando se resolveu desmembrar o eletrolão ali atrás, o ministro Teori Zavascki veio e explicou as razões numa sessão do plenário do Supremo e assim foi feito. Então, é de bom tom que ela faça o mesmo. É óbvio que não cabe ao Fachin, por exemplo, julgar esse caso do Centro Administrativo de Minas, que nada tem a ver com a Petrobras. A coisa das Olimpíadas do Rio, que envolve o Eduardo Paz e o Pedro Paulo, que nada tem a ver com a Petrobras. O caso Furnas, os casos do BNDES, que vão necessitar uma nova frente, um novo braço enorme da Lava Jato. Então, tudo isso cabe, sim, a designação de um outro relator, e isso ajuda que não fique tudo na segunda turma e tudo com o Fachin. É o Supremo começando a dar um contorno de alguma organicidade para julgar isso. Mas vejam bem, por enquanto é só bastidor. Quem fez o trabalho da presidente da corte hoje foi o ministro Alexandre de Moraes, que veio a um almoço com empresários aqui em São Paulo e falou que a Lava Jato deve ser sim tratada no Supremo com a prioridade que ela merece. Mas já a presidente da corte até agora está calada. Daqui a pouco ela vai vir citar o Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, algum mineiro, Guimarães Rosa e tal, para falar alguma coisa, mas até agora nada.
Você, Andreasa.
Tenho pouco a acrescentar ao que a Vera disse. Isso é previsível, esse desmembramento, essa redistribuição de processo. Afinal de contas, nós estamos falando de algo relativo à Petrobras, aquilo que não é. Precisa ser redistribuído, inclusive, para que o ministro Fachin possa manter o foco. Não há nenhuma novidade nisso, nenhuma teoria conspiratória, é a praxe do tribunal. Tampouco acho que isso significa algum início de trabalho. Na verdade, é só mais um atraso. Tá? Porque essa redistribuição precederá o início dos trabalhos. Então, eu estou dizendo, pessoal, ó, aqueles que estão esperando sangue a partir dali, das delações da Odebrecht, vão murchar, vão esperar, vão secar e não virão sangue. Isso vai demorar muitíssimo. Só uma nota, Patrick Santos.
Claro.
O Reginaldo está aí hoje?
Tá lá. Tá triste com o Palmeiras dele também, mas...
Então, isso que eu ia falar, tá quieto, não fez nenhuma musiquinha, não provocou a Vera, não fez nenhuma gracinha.
Ele tá solidário na dor.
Eu soube a dor dele é maior, com certeza.
Eu soube que a Ponte deu uma amassada no Palmeiras, né? Mas eu não vi não, é verdade?
Foi. Palmeiras caiu da ponte.
Caiu da ponte. Aliás, o que não falta é meme aqui.
Vambora.
Você, Madu, concorda com a posição aí do Andreasa?
Não, Eu quero fazer um apelo aqui à ministra Carmen Lúcia, que eu sei que ela para tudo o que está fazendo de segunda a sexta para escutar o 3 em 1. Inclusive, ela participa aqui do nosso chat com o codinome. Então, eu vou fazer um apelo para que ela agilize, para que ela ande. Inclusive, ela se inscreveu no nosso canal, como os outros que deveriam fazer também, para poder assistir o nosso programa ao vivo e participar do chat. A Carmen Lúcia participa. Ela tem um codinome que eu vou revelar depois. Mas, enfim, ela, inclusive, ela trabalhar enquanto escuta o 3 em 1. E trabalhar também desmembrando, porque o Brasil, a questão que a gente está vivendo hoje, ela não tem nenhum precedente, não tem nada comparável na história da República. O Brasil está num nó gordo, desde que não dá para desfazer. Então, enquanto antes a gente resolver todas essas questões aí legais e jurídicas, a gente vai poder retomar o nosso caminho, né? Ter algum futuro. Ministra Carmen Lúcia, faça favor.
Bom, gente, hoje faz um ano, né? A gente falou até no Jornal da Manhã aqui, né, Vera? Hoje faz um ano que a Câmara dos Deputados votou e aprovou a abertura do processo de impeachment contra, então, o presidente Dilma Rousseff. Dos 39... deputados investigados no STF por suspeitas de corrupção trazidas à luz pelas delações da Odebrecht, 21 votaram pela queda da petista e 13 votaram contra. Dois deles se abstiveram e 3 eram suplentes na época. A gente tem um videozinho curtinho para lembrar, é isso? Coloca aí, Reginaldo.
Já existem deputados saindo do plenário cantando vitória. Agora Bruno Araújo já pronto para votar.
Quanto destino me reservou de poder, da minha voz, por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro!
Viva!
342 aí um trechinho, votos favoráveis.
Aí um trechinho do vídeo que foi produzido aqui pela equipe da Jovem Pan Online durante, né, o processo de impeachment. Eu começo com você, o Andreasa. Esses deputados esperavam um ano depois estar no centro das investigações também? Como é que você fala aí sobre esse um ano do processo, de abertura do processo lá na Câmara?
Não esperavam, né, Patrick Santos? Ao contrário, apostavam que com o impeachment da Dilma o Brasil seria Brasil, ou seria Brasil mais rapidamente, e tudo se reacomodaria, né? Teria sido dada a justa carne aos famintos e bola para frente. Mas não é assim, né? Graças a Deus não é assim. Graças a Lava Jato não é assim, né? Os trabalhos, porque se você for fazer uma pesquisa hoje, é muito engraçado. As pessoas, os petistas, né, os esquerdistas na época, há um ano, dizendo agora acabou a Lava Jato, agora não tem mais investigação, não escuto mais falar, ninguém mais vai ser preso, não tem mais condição coercitiva, não tem mais operação. E o tempo passou e a operação não só continuou, como, para usar uma palavra que os petistas gostam, se democratizou, né? Está aí lambendo todo mundo.
Socializou-se. É um ótimo sinal. Então,
isso. Agora, o encontro do Brasil com ele mesmo, no qual eu continuo apostando, infelizmente, virá um pouco mais adiante. Tá? Nós estamos num momento decisivo. Eu continuo apostando na reacomodação, que no final das contas, essas forças mortas ou quase mortas, mas não enterradas, encontrarão meios de permanecer. E passa pela reforma política, essa do sistema eleitoral, e passa pela demora do Supremo poder avaliar as futuras denúncias, né? Isso atropelando a eleição de 2018. A aposta é essa desse pessoal. Desses aí que fizeram essa palhaçada toda, eles estão apostando que estarão lá podendo disputar a eleição e se reelegendo em 2018. Estão encontrando no Congresso um novo sistema eleitoral que os financie para tanto.
Pera. Imaginei agora aquele clipe do Michael Jackson, Thriller, todos os zumbis ali andando e tal, e aprovando uma acomodação. Fiquei com um pouco de medo. Eu fiquei com um pouco de medo, eu queria dizer isso. Deixa eu só dizer uma coisa sobre um ano. Bom, o Bruno Araújo, esse que estava ali, que era o 367, né? O voto. Não, ele foi o 308, né? O voto que necessitava para a cassação da Dilma. Hoje ele está entre os 415 políticos citados na delação da Odebrecht. 415 políticos. Ele é ministro das cidades, é citado. A citação ao nome dele é uma coisa menor. Eu tenho o Bruno Araújo na conta de um cara sério, converso bastante com ele, mas é outro que tem de vir a público se explicar. Não pode ficar isento. Olha ali o Michael Jackson atrás de você, Patrick. Cuidado que os zumbis vão te pegar.
Tu fora. Vai, Madureira, você, um ano aí sobre o impeachment.
Não, pois é. É uma coisa que não sei se dá para comemorar. Foi uma etapa que se venceu nessa luta toda que o povo brasileiro vem travando contra essa camarilha aí que tomou conta da política brasileira. Agora, realmente, existem várias contradições, né? O Eduardo Cunha presidia essa sessão. Hoje é um habitué lá da Polícia Federal de Curitiba. Era um homem extremamente poderoso. Todos esses deputados aí, né, vestidos com a bandeira brasileira, usando as cores nacionais, todos na lista da Odebrecht. Então o mundo gira, a Lusitana roda. Afastar Dilma Rousseff, eu acho que acabou sendo uma vitória da sociedade brasileira, mas novos combates, novas batalhas estão vindo aí, né? É incrível, hoje estava vendo a entrevista do ministro da Fazenda, o Renan Calheiros ali de papagaio de pirata, mas afinal ele não é opositor ao governo. Enfim, o Brasil é uma comédia, não fosse uma tragédia.
Legal, gente, vamos então a mais um intervalo aqui do 3 e 1, daqui a pouco a gente volta com o último bloco desta segunda-feira. Vai lá, Reginaldo.
Mitos e fatos. Fatos. Como repensar a cidade e responder aos novos problemas da sociedade. A Jovem Pan discute. Mitos e fatos. Oferecimento Mercedes-Benz. Pensando no coletivo, pensando no futuro. Braskem. A inovação traz o futuro e o futuro passa pela química e pelo plástico. Embratel. Soluções completas de TI e telecom com mobilidade para sua empresa. ESPM. Inscrições abertas para o vestibular. Prova 11 de junho. E Uber. Quer ir de um jeito diferente? Pede um Uber.
Quando o assunto é a adoção de um plano de mobilidade, o perfil de cada metrópole precisa ser levado em conta. O modelo de desenvolvimento urbano, por exemplo. O espraiamento das cidades a partir dos anos 50, adotado em São Paulo e em outras capitais brasileiras e da América Latina, concentrou emprego e renda em pouquíssimos lugares e empurrou moradias para distâncias cada vez maiores. O resultado não poderia ser mais desbalanceado.
Se você olhar os nossos corredores de ônibus ou as linhas de trem de metrô, elas de manhã vêm lotadas da região periférica em direção à região central e voltam pela manhã vazias, o que mostra um profundo desequilíbrio. Em determinada região da cidade só tem moradia e em outra região só tem emprego e renda.
Esse é Sérgio Aveleda, secretário de Transportes da capital paulista, integrante do painel que discutirá os desafios da mobilidade no Fórum Mitos e Fatos, o futuro das cidades. Mas qual o meio de transporte mais apropriado? Metrô, corredor de ônibus, trem?
Esses sistemas, eles não competem entre si, eles se complementam. Cada um tem a sua aplicação e a sua importância. O grande segredo do sucesso é a integração de todos eles.
E essa escolha de modelos depende do fluxo de passageiros previsto naquele trajeto. Tudo baseado em estudos, defende o diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Além de investimentos em infraestrutura, Walter Barbosa entende que o modelo de pré-embarque, já adotado em cidades referência em transporte público como Curitiba, traria agilidade ao sistema. E não só isso.
Então, se você faz o pagamento numa plataforma fora do ônibus, você ganha nesse tempo de viagem para embarcar e desembarcar do veículo. Falando de tecnologia, semáforos inteligentes que possam estar conectados com o transporte público. Então, toda vez que o ônibus vai passar por aquele semáforo, eles coincidem para que o semáforo permita que o ônibus opere sem parar.
E como tirar as ideias do papel? Como otimizar recursos e tecnologias? Temas para o Fórum Mitos e Fatos Cidades do Futuro, promovido pela Jovem Pan.
Mitos e Fatos. Freddy, o restaurante símbolo da culinária clássica francesa em São Paulo há mais de 80 anos. Não deixe de experimentar a sugestão do chefe para o jantar. Traga seu vinho ou aprecie um dos mais de 600 rótulos de nossa adega. Não cobramos a rolha. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Reservas pelo telefone 3167-0977. 3167-0977.
Loja Sem Pra Sempre, loja sem pra já.
Loja sem pra ontem e depois somente lá.
Loja sem amanhã, logo longe e além.
Loja sem quando antes que o futuro já vem.
Loja sem até quando, quanto mais eu puder.
Loja sem todo tempo, quanto tempo quiser.
Pra mudar o tempo todo, todo mundo mudar.
Que a hora é hoje, o tempo é nosso, é meu, é seu, de quem faz.
Loja sem pra todo mundo, loja sem pra você. Pra sempre, pra tudo, loja sem pra você.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Atualizando o trânsito na capital paulista, Anderson Costa. Fala, Anderson.
Olha, Patrick, há problemas também para quem está neste momento na Avenida das Nações Unidas, ali na marginal do Rio Pinheiros. Quem vem lá da região de Interlagos, da Miguel Yunes e segue no sentido do Cebolão, o motorista enfrenta muitas dificuldades ali nas proximidades da Ponte do Socorro. No caminho oposto, o trânsito também difícil para quem vai rumo à região ali da Avenida Interlagos. Nós observamos que depois ali da passagem, já da aproximação da ponte Transamérica, o trânsito começa a melhorar para quem vai no caminho do Cebolão. Outro ponto da cidade agora, ainda na Zona Sul, a Avenida Ibirapuera, travada para quem vai no sentido da Zona Sul da cidade, saindo ali da região do parque, o motorista enfrenta dificuldades rumo a Vereador José Diniz.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo. A informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
De volta com o 3 em 1 desta segunda-feira, as delações da Odebrecht trazem à tona uma nova acusação contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Em depoimento ao Ministério Público, o ex-executivo da Odebrecht, João Borba Filho, afirmou que Rodrigo Maia recebeu em casa, em 2008, R$ 350 mil em espécie. Segundo o empresário, o dinheiro foi pedido pelo pai de Rodrigo, César Maia, e teria como destino o Partido Democratas. Rodrigo Maia e César Maia negaram as acusações. A produção separou um trechinho aqui do que disse João Borba na delação. Vamos ouvir. Coloca aí, Reginaldo.
Ele me deu o endereço do Rodrigo Maia e combinou um dia de eu levar a quantia lá. Eu fui até a casa dele, entreguei a quantia ao Rodrigo e vim embora.
Aí na delação, João Borba se refere ao João Marcos Cavalcante de Albuquerque, assessor de César Maia. Começo com o pessoal lá do Rio de Janeiro. Você primeiro, Andreasa, se complica, a situação mais complicada ainda para Rodrigo Maia e para o pai, o César Maia?
Complicadíssima, né? Esse delator, inclusive, é a cara do Mário Covas, né? Eu tomei um susto quando eu vi a imagem dele. Eu falei, o que está acontecendo? Mas é ruim, né? Mas é... Já estava, né, Patrick? É uma situação muito difícil a do Rodrigo Maia, inclusive na condição de presidente da Câmara, espécie de fiador desse governo, tendo tudo isso contra ele. Lembrando que essa denúncia é relativa a 2008.
Isso.
Tá? Nessa ocasião, o Rodrigo Maia era presidente do DEM. Ele foi presidente naquela migração do PFL para o DEM. O que torna essa delação ainda mais verossímil. Faz sentido que ele tivesse recebido dinheiro para distribuir ao partido, como diz o delator. Lembrando que, e é importante a gente falar isso aqui sempre, a delação é delação. Precisa, para ser confirmada, de provas, de fundamento, de base. Por enquanto, é uma acusação gravíssima, feita de homem a homem, com a justiça, com o Ministério Público, como intermediário. Precisamos de provas para tudo isso.
Vera.
Eu acho o seguinte, o que mais espanta nesses áudios todos, não analisando caso a caso, são as modalidades de propina, né? Essa aí é a propina delivery, o cara leva na casa do sujeito. Tem a propina mediante senha. As pessoas dizem que a senha era chocolate. Falar, vim buscar meu chocolate. Não é uma alusão à Páscoa, não é o coelhinho, é propina mesmo. Tem o cara que foi assaltado levando a propina e aí se obrigou a mudar, fazer uma espécie de um escritório itinerante para não ficar marcado o lugar onde o pessoal buscava o chocolate. Quer dizer, é uma coisa de uma disfarçatez e eles contam isso com uma naturalidade. Ninguém pega e fala, desculpa, a gente ouviu aqui de manhã o desabafo do procurador que diz ali para o Emílio Odebrecht, diante do cinismo dele narrando esses fatos bizarros, ele fala assim, escuta, o senhor não está falando de pagamentos normais, o senhor está falando de propina, não é ajuda, é propina. O procurador pede um pouco até as estribeiras ali, porque é muito indigesto, é um banquete indigesto que eles nos ofereceram nessa Páscoa, como se a gente tivesse comido um bacalhau com espinho, algo que já aconteceu com a minha mãe, ela foi parar no hospital, tá o país inteiro no hospital ali, tentando digerir esse banquete nefasto.
Você, Marcelo Madureira, aliás, por onde anda o César Maia?
Pois é o pai do Bolinha, né? Ah, Bolinha, meu papai...
É vereador aqui no Rio.
Vereador, né?
É vereador. O César Maia, né, com seu casaco sempre, o seu blog envernizado, enfim... Tal filho, tal pai, né? É o presidente, até a polícia passou aqui, foi só falar o nome do César Maia e do Bolinha Maia, é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Realmente, é o homem que coordena, né? Que seria coordenar as votações, principalmente das reformas. é uma denúncia gravíssima. Inclusive, como a Vera falou muito bem, propina delivery, o cara tem até preguiça de apanhar a grana. Ele tem que trazer a grana, tem que ir até a casa dele. Essa é a certeza total da impunidade, né? Parece Serginho Cabral, que mandava o doleiro pagar o IPTU, pagar a multa do Detran. Isso é uma coisa inacreditável, a escola das crianças. Agora, aí, presidente do DEM, o Partido Liberal. Cara, eu conheço alguma coisa da doutrina liberal, me considero até um pouco liberal, esposo muitas ideias liberais, e a receber propina não está dentro do decálogo liberal, não. Principalmente para poder vencer de maneira fraudulenta a eleição. Seja para distribuir para partido, seja para uso próprio, propina é propina, cara. E aí, como a gente já falou no início do programa, ele vai fazer cara de paisagem, cara de não fui eu, e continuará lá sentado, né? Fala, Andreasa.
A Vera falou sobre a ironia, a disfarçatez, o deboche do Emílio Odebrecht. Esse tom é o tom médio dessas delações, tá? De modo geral, é isso que você encontra. Um delator, e me escapa o nome dele agora, disse, e eu ouvi de queixo caído, que a Odebrecht, você vê que é um sistema, eles preferiam o pagamento ilícito mesmo, né? Eles preferiam fazer a operação por fora, a doação, propina, evidentemente, o caixa 2, nada por dentro. Eles achavam que, olha a loucura desse país, eles achavam que por dentro chamaria mais atenção. Eu nunca ouvi uma barbaridade, uma aposta tão grande na impunidade quanto a desse senhor. E falando com muita tranquilidade, debochando, porque um dos motivos desse deboche, e é evidente que... A gente tem que botar o dedo na ferida aqui, né? É evidente que as delações são importantes e que elas iluminam, sobretudo, a atividade política. Mas tem um outro lado que a gente está aprendendo agora. Para os delatores, sobretudo aqueles que delataram primeiro, a delação é um ótimo negócio, pessoal.
Aliás,
vocês
o Fantástico...
Sérgio Machado, o bandidão lá da...
O Fantástico trouxe uma reportagem ontem, impressionante, como o Fernando Baiano...
Inacreditável.
Está treinando pro Iron Man.
Porra, o Sérgio Machado, bandidão da Transpetro, 11 anos presidente da Transpetro, tá tranquilo, é um homem livre, foi um dos primeiros delatores, todos esses vivendo em apartamentos em casas de luxo, são ricos, alguns como Alberto Youssef, fizeram um acordo em que eles recebem percentuais sobre o dinheiro que conseguirem fazer retornar com as suas denúncias. Então, é um mundo novo que surge no Brasil, mas há um efeito colateral negativo das delações. Será que nós criaremos uma indústria da delação aqui? Será que ser delator virará uma profissão no Brasil? Daqui a pouco vai ter sindicato de delator no Brasil.
Concordo, e é por isso que no meu artigo do fim de semana eu propus como uma das providências imediatas a se adotar uma espécie de cancela nas delações. A partir de agora, diante de tudo que já se sabe,
tem que fechar e não abrir
novas portas. Então, só quem ajudar a fechar os casos que já estão abertos deveria ser aceito como delator. Antônio Palocci é um delator fundamental, porque é ele que pode dizer se entregou o dinheiro pro Lula, ele é o elo que falta para pegar o Lula. O Vaccari é importante porque ele pode ajudar a elucidar o que aconteceu na campanha da Dilma. A delação, é importante chamar de volta os delatores da Andrade Gutierrez e perguntarem dessa propina na obra da cidade administrativa, e se eles tiverem omitido isso na primeira rodada, eles têm de ser punidos, tá? Tem de ter diminuído o benefício da delação, porque senão vira café com leite esse negócio, vira palhaçada. E o Eduardo Cunha é importante para elucidar o braço PMDB Michel Temer. Então, eu acho que são esses os delatores. O pessoal da turma do guardanapo, ninguém devia...
também.
Eu acho que ele não devia ser. O que, que ele pode entregar que a gente ainda não saiba? Eu acho que ele devia cumprir a pena ali. O que, que o Sérgio Cortes... Por que, que a Adriana Anselmo vai fazer delação?
Há poucas peças a serem preenchidas agora.
Eu acho, esse pessoal já tem muita prova.
Ô, gente, vamos rapidamente aqui ao...
Não chegou no judiciário ainda, velho.
Bom, gente, rapidamente aqui, hoje o tema do ouvinte foi sobre a reforma da Previdência, né? E o Michel Temer voltou a ceder na reforma e reduziu o tempo para a aposentadoria integral. A mudança deve garantir, já na largada, rapidamente um registro aqui, 70% do valor do benefício para quem contribuir por pelo menos 25 anos. E para que o trabalhador continue na ativa, ele ganhará um percentual por cada ano adicional de contribuição. A gente perguntou exatamente sobre essa questão, né? Você acredita que essas novas mudanças vão trazer um impacto positivo aos trabalhadores? Os nossos ouvintes.
Renan de Brasília, é o seguinte, o único benefício que pode advir da reforma da Previdência para todos nós é a reforma ser aprovada. Essa é a única coisa que salva a Previdência, é ela ser aprovada. E para ser aprovada, ela vai ter que ser negociada com o Congresso, seja para mais, seja para menos, seja para bem, seja para mal. Não adianta, é a isso que estamos fadados.
Que é o Edivaldo Santos, de São Paulo, capital. É, a questão da reforma virou um Frankenstein, essa é a grande verdade. Porque é claro que qualquer pessoa gostaria de se aposentar aí com 50 anos de idade e com o salário integral, ou um teto mais elevado. Seria o ideal. Agora, isso é possível? Não é possível, é uma questão matemática. Então, tem que ter coragem e falar para a população, explicar para a população o que de fato tem que ser feito.
Ronaldo de Vitória. Olha, essa reforma da Previdência aí só vai ter sucesso, só vai conseguir ser bem sucedida quando incluir todo mundo, entendeu? Porque até agora, só quem vai pagar essa conta é a caixa inferior, porque está fora políticos, judiciário, militares, professores. Ou seja, quem vai pagar essa conta?
Ô Vera, tem mais alguma coisa a ceder aí, o presidente Michel Temer?
Eu achei que essa reforma virou um Frankenstein, pior do que o pessoal do clipe do Michael Jackson ali. Agora virou uma confusão que ninguém consegue entender mais como se aposenta. A economia que se vai ter aí a partir desse monte de concessão é ridícula e vai obrigar a realização de uma nova reforma daqui para frente, daqui a alguns poucos anos. Eu achei que a montanha pariu um rato.
Vai, Andreasa, você.
Do jeito que vão retalhando e fazendo puxadinho nessa reforma, daqui a 15 dias vão falar em nova reforma da Previdência. 15 dias a partir da aprovação dessa que estão falando aí. Não serve para nada, não vai funcionar. O próprio Michel Temer já falou hoje que era para 40 anos, 30 anos, vem para 15. Se ele falou isso, a verdade é essa, minha gente. Falando sério, em 2, 3 anos, vamos ter que voltar a esse assunto. Não há solução para isso. E eu queria aproveitar esse assunto para fazer uma homenagem hoje ao centenário do grande Roberto Campos, que estaria fazendo 100 anos por esses dias, um grande pensador, opa, intelectual, um liberal de verdade, grande, grande homem público brasileiro, um dos poucos que pensou, que remou contra essa maré doente estatista do Brasil.
Madureira.
Eu saúdo também o senador Roberto Campos, já falecido, Lanterna de Popa, grande, escrevia muito bem, por sinal, imortal da academia. Agora, quero só pegar um gancho aí de um dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, que falou muito bem, ou a reforma é para todo mundo, vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Pronto, criou-se esse Frankenstein aí, não vai resolver o problema de ninguém. Olha o cuco aí.
Olha o cuco aí. Ponto final aqui, chegando ao fim, o nosso 3-1 desta segunda-feira. O que a gente vai ouvir no encerramento?
Primeiro, vou mandar
hoje
um abraço para o Fernando Espósito, de Adamantina, que parou a nossa Natasha no fim de semana para dizer que é um grande fã do 3-1. Reconheceu a Natasha das fotos do Instagram.
Pô,
do programa.
Você tá famosa lá em Alta Paulista, hein?
Então, um abraço para o Fernando e Adamantina. Olha. E a gente vai de chocolate, porque chocolate? Foi Páscoa e porque é a senha para ganhar um qualquer, como diria o Madureira.
Não tem nada referência ao chocolate que a gente colocou lá no Morumbi pro São Paulo.
Também. Só quero chocolate. Pode ser. Três razões para falar de chocolate, pessoal. Vai, Tim Maia.
Fica brava, não, velho.
A ministra Carmen Lúcia vai voltar a trabalhar.
Eu aceito.
Agora. Acabou 3-1.
Eu falei de chocolate na minha coluna também. Como há chocolates, não há metafísica possível. Então, vambora. Fernando Pessoa, Tim Maia. Vambora. Até
tchau,
amanhã,
gente.
Pessoal.
É a Páscoa possível.
É
tchau,
isso.
Pessoal. Tchau.
Tchau, pessoal.
Só quero chocolate. Não adianta nem guaraná pra mim. É chocolate que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola. Me liguei no chocolate. Só quero chocolate. Jovem.